Bom dia, ouvintes. Sim, o prazo ficou estabelecido, era antes de 30 de abril, e hoje foi estabelecido para dia 30 de junho de 2020. Hoje, a contar de hoje, nós temos apenas 12 dias para fazer a prestação de conta com relação à declaração de imposto de renda 2019, que é entregue no ano de 2020. Inclusive, se tiver alguma modificação, alguma postergação, que a gente acredita não, mas deve estar saindo nesses dias, mas acreditamos que não vai ocorrer nenhuma prorrogação.
Ok. Quem deve declarar imposto de renda e também o que a pessoa física ou jurídica pode utilizar como abatimento na declaração de imposto de renda?
Sérgio, o seguinte, com relação a quem está obrigado a declarar imposto de renda, tem uma série de situações que têm que ser analisadas. E muitas vezes as pessoas se atêm a um único item, ou seja, recebi R$ 28.559,70, mas não tive retenção de imposto de renda na fonte e não vou fazer a minha declaração. Mas eu recebi R$ 28.559,71, tenho que declarar. Com certeza, porque a legislação diz claramente no primeiro item que quem recebeu até R$ 28.559,70 está dispensado. A partir de, tem que declarar. Mas não é só essa questão, é com relação a... Eu sou, tenho mais de 65 anos de idade, eu tenho meu rendimento da minha aposentadoria, eu tenho uma dispensa, ou seja, eu tenho até um limite de R$ 24.751,74, que me é isento do imposto de renda. Ótimo, então eu tenho, vamos que eu ganho R$ 40.000, o restante eu boto em tributado. Então, o meu tributado ficou menor do que R$ 28.559,70 e que o meu... O que eu vou comentar aqui, de realmente isento e não tributado, ficou abaixo de R$ 40.000, mas não é por essa linha. Nós temos que verificar que cada um de nós, provavelmente o brasileiro, tem o hábito de fazer uma poupança, uma aplicação. Esses rendimentos da aplicação, que é rendimentos isentos e não tributado, ou tributados exclusivamente na fonte, somam aquele R$ 24.751,74, que está lá na parte de isenção, que o benefício da aposentadoria me deu, que é uma forma legal. Então, automaticamente, pegando aquele 24 mais os rendimentos da poupança, às vezes alcança o limite de 40 mil. Então, estou dispensada de fazer a declaração de imposto de renda se ganhar menos de 28.559,70, mas estou recebendo isento e não tributado acima de R$ 40.000, tenho que declarar. Não tive nem o primeiro nem o segundo, mas tenho bens, cujos bens e direitos, ou seja, então, meus bens móveis e imóveis e os meus direitos, a minha poupança, a minha aplicação, a minha previdência privada, que está lá somando, que é o VGBL ou PGBL, que está lá somando, que somam acima de R$ 300.000, também tem que declarar. Então, eu não tive nenhum desses primeiro, segundo e terceiro, mas tenho um quarto, eu sou um produtor rural. Não sou da iniciativa privada, sou produtor rural. Ganhei acima de R$ 142.000, eu tenho que fazer a declaração. Estou com prejuízo? Ótimo, você tem prejuízo, você tem condições de abater. Então, é a quarta situação que eu tenho que analisar para ver enquanto eu, Cláudia Furtado, possuidora de um CPF que tem que prestar conta ao agente público. Ainda tem mais uma situação, que é eu, durante o ano de 2019, fiz alguma transação comercial com algum bem imóvel e que tive retenção na fonte de imposto de renda, ou seja, tive ganho de capital. Esse ganho de capital deu imposto, eu também tenho que declarar. Não estava incluída na primeira, não estava na segunda, que a primeira era o 28.559,70, a segunda era o 40 mil isento e não tributado ou tributado exclusivamente na fonte, a condição dos meus bens superiores a R$ 300.000, não sou, sou rural, tenho que declarar. Não sou rural, passei pelos quatro zerados, nenhum deles estava obrigado. Mas fiz uma única transação durante o ano de 2019 desse ganho de capital e deu R$ 10 de imposto a recolher. Eu sou obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Então, tomem um cuidado. Além disto, nós temos uma outra situação neste ganho de capital, que é o quê? Eu tenho um bem imóvel residencial, estou vendendo esse bem imóvel residencial para comprar um outro bem imóvel residencial. Eu, obrigatoriamente, mesmo não tendo ganho, eu sou obrigada a declarar o imposto de renda. Então, não dá para a gente analisar assim, estou obrigada a declarar imposto de renda? A gente, normalmente as pessoas ligam, estou obrigada a declarar, quanto foi o seu rendimento? Eu ganhei 23 mil, mas tive R$300 de retenção na fonte. O senhor quer esse dinheiro de volta, tem que fazer a sua declaração, mesmo não tendo recebido acima de 28.559,70. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande com relação a esta informação para o seu cliente, dizendo se é preciso ou não. E quem quer fazer a sua declaração de imposto de renda, pessoalmente também pode fazer, tem que fazer essa análise depurada realmente. Além disso, ainda, tipo assim, sem limite, nós temos as despesas médicas, dentistas, sem limite. Mas também tem um limite dessa aplicação, por quê? Porque se passar de um limite de 20% do meu rendimento bruto, a Receita Federal pode me chamar para apresentar esses documentos. Então, tinha pessoas, era comum dizer assim, mas não posso lançar um valor, mesmo que eu não recebi para o hospital? Não façam isso. Porque o hospital, ele precisa prestar conta também, e está prestando conta. Então, tipo assim, todas as possibilidades de você descontar tem que ter o quê? Um documento hábil. Qual é o documento hábil? Nota fiscal. Mas o meu dentista deu ainda um recibo simples. Tá, então, tipo assim, enquanto nós, cidadão brasileiro, temos que dizer para ele assim, eu precisaria de uma nota, porque ele teria que se regularizar. Ainda está sendo aceito esse recibo com o protocolo, com uma numeração, a gente sabe que realmente ainda está sendo válido, mas logo, logo não vai ser mais válido, por quê? Porque a nota fiscal eletrônica, ela está aí a todo momento. Então, plano de saúde pode descontar totalmente, despesas médicas, despesas dentárias pode descontar, a educação, eu não vou lançar a educação do meu filho, não, você tem que lançar a educação do teu filho, você vai ter a apropriação de R$3.561,50, que é o abatimento que você pode deduzir do teu imposto dentro da tua composição de descontos, para depois apurar o lucro no final, mas o restante é indedutível, você tem que declarar, sou obrigada a declarar o que você pagou por colégio, porque o colégio também declarou. Então, tem tudo isso. Então, tipo assim, eu tenho o meu filho que é dependente, mas ele trabalha, posso declarar comigo? Faz um simulado para ver se a tua declaração, juntamente com a do seu filho, é viável fazer individual ou fazer isolado. Então, tudo tem que ser feito e através de uma análise. Para quem já trabalha com esse setor, sabe de que o simulado no imposto de renda a gente pode fazer, tanto pelo completo, pelo simplificado, a gente faz o checklist para verificar o que é mais viável. Mas cuidado que a gente tem sempre que a gente se reporta, por favor, mantenha os documentos durante 5 anos, por quê? Porque a Receita Federal hoje ela processa, mas amanhã ela pode abrir e pedir para você prestar informações com relação a essa documentação de que você apresentou, do plano de saúde, hospital, clínicas, dentistas, médicos, realmente.
Cláudia, a idade, simplesmente, ela dá direito à isenção do imposto de renda, no caso, acima de 65 anos, vamos dizer, que é algo que as pessoas imaginam que possa acontecer, me parece que isso não é verdadeiro, né?
Não, Sérgio, na realidade não é verdadeiro. A Receita Federal, aliás, o regulamento do imposto de renda, ele não prevê uma idade mínima e nem a máxima para você fazer, tá? O que vai realmente é a tua fonte de renda, ou seja, os teus bens, as tuas receitas para você declarar. Diferentemente de que você, quando é eleitor, você tem depois de 70 anos, você não precisa mais votar. Você vai espontaneamente, você está liberado, mas dentro do imposto de renda não. Inclusive, para a gente que é aposentado, porque eu me incluo nesse rol dos aposentados, sou crescida de idade, na realidade, a gente tem todo mês um desconto de R$1.903,98 por cada mês em que eu tenha completado ou esteja na faixa dos 65 anos de idade, eu tenho um desconto de R$1.903,98. Isso é o quê? É aquilo que eu comentei quando eu falei sobre os rendimentos isentos e não tributados. Eu tenho a dispensa de reter o imposto de renda a partir do momento que eu completei 65 anos. Então, está dentro do regulamento esse benefício, mas dispensa em momento algum. Eu posso não ter rendimentos suficientes, não posso ter isentos e não tributados o suficiente, mas tenho um bem. Então, eu tenho que declarar. Não tenho nenhuma daquelas condições, nenhuma delas. Estou com 65 anos e recebi isento e não tributado, 24 mil, mais R$1.000 de uma poupança, mais R$2.000 de uma aplicação, então são R$29.000. Não preciso declarar. Por quê? Porque o isento não chegou a 40 mil e o tributado não chegou ao 28.559,70. Aí você tem que também analisar, mas a idade nunca foi dispensa para a gente dizer, não preciso mais entregar o imposto de renda.
Com relação à questão da venda de imóveis, que é algo também bastante discutido e que muitas vezes traz uma dificuldade de entendimento até em relação a isso, gostaria que você trouxesse essa informação, então, de uma forma bastante clara para quem está fazendo ainda o imposto de renda, principalmente quem já fez, mas quem ainda não fez pode, e mesmo assim há a possibilidade da correção lá na frente, né, Cláudia?
Sim, pode ser feita a retificadora. O cuidado que nós temos, que a gente comenta sempre quando a gente tem, eu acho que só muda de endereço quando a gente vai fazer as declarações, é o seguinte: as pessoas lá em fevereiro de ano de 2019 venderam um bem. Então, ela tinha o bem na declaração dela do imposto de renda, ou um bem que ela tinha o registro do bem por um valor bem inferior, que não se pode atualizar. O governo já faz tempo que não liberou mais uma possibilidade de você atualizar os seus bens. Aí você vai fazer a apuração do ganho de capital. Quando eu vendo um bem, a primeira coisa que eu tenho que verificar, se eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu tenho que entrar na minha declaração de imposto de renda e verificar qual o valor que está esse bem. A Receita Federal, ela disponibiliza um programinha específico para apuração do ganho de capital. Então você pega por quanto que você adquiriu e qual a data que você adquiriu esse bem. Quando você vendeu, qual a data que você vendeu e qual o valor que você vendeu? O programa já automaticamente ele faz umas perguntas que você tem que perguntar se for bem residencial, se dos últimos 5 anos você fez, umas perguntas e respostas que o próprio programa vai fazendo e você vai respondendo. Ao final, você vai se deparar com um ganho ou não do capital. Se deu ganho de capital, você vai ter que recolher o imposto. Então, como eu citei o exemplo, fevereiro de 2019 eu fiz uma transação de uma venda de um imóvel. Tive apuração de ganho de capital de R$ 2.000, um exemplo. Ah, não, eu não vou pagar agora porque eu posso pagar até no dia 30 de abril do ano seguinte. Negativo, porque esse valor que eu tinha que pagar no mês de fevereiro, que foi a transação que eu vendi o bem, era até no último dia útil do mês de março. Então, eu já estou em mora com o Departamento da Receita Federal, por quê? Porque a data base seria no último dia útil do mês de março. E agora eu vou ter que recolher. Posso fazer na declaração? Posso, até posso fazer na declaração. Mas eu vou ter que recolher a multa e o juro para o Departamento da Receita Federal, porque eu estou em mora com a Receita Federal, porque o prazo era até 30 de março do ano seguinte, do mês seguinte. Gostaria de destacar o seguinte, Sérgio, que em virtude desse aspecto de pandemia que nós estamos vivendo, as agências bancárias que disponibilizam alguns extratos, algumas fontes de informação para os nossos clientes, estão, às vezes, dificultando um pouquinho. Então, eu peço, sim, ó, que a gente, como cidadão brasileiro, não deixe para a última hora, porque, realmente, nós estamos há 12 dias, como eu comentei no início da nossa entrevista, 12 dias da entrega, e, gente, a cada dia vai se esquivando mais um, etc. e tal, e dia 30 está chegando. Se não ocorrer modificação, que acho que não vai ter modificação, é meu isso, particular meu, acho que não vai ocorrer uma prorrogação, a gente está ficando em cima da hora e a gente sabe da dificuldade que nós temos. Por exemplo, as pessoas não conseguem acessar diretamente do seu celular, do seu aplicativo, tem que ir na agência bancária. A gente vê essas filas enormes. Então, tudo isso vai tumultuando e apresentando informações que a gente vai recebendo em cima da hora e que depois fica muito complicado para nós, enquanto profissionais, fazermos aquilo tudo correndo. Por quê? Porque uma declaração de imposto de renda é todo um programa, é todo um planejamento, cujo planejamento a gente sempre orienta aos nossos clientes que se faça isso mês a mês, a cada dia do ano, nós temos que fazer o planejamento. Por quê? Porque a cada 365 dias, depois de 4 meses, nós temos que prestar conta dessas nossas informações. E a gente comenta sempre assim, ó, todos nós soubemos das nossas receitas e despesas e soubemos se temos ou não temos caixa para comprar. Então, a gente tem que começar a se disciplinar com relação a isto. Por quê? Porque vai chegar uma hora que essa declaração que nós estamos fazendo hoje, ela vai vir pré-impressa. Você só vai fazer um checklist, confere, confere, confere. Se não confere, você vai ter que dizer o porquê que não confere e provar o porquê que não confere. Porque já tem, inclusive, no site da Receita Federal, quem tem o certificado digital, já consegue baixar essa declaração pré-impressa.
Até porque o cruzamento de dados hoje é praticamente total, né, Cláudia?
Com certeza, e muito mais ainda, nós que trabalhamos com serviços contábeis, os nossos colegas sabem disso, nós temos o E-Social, e o E-Social, ele veio fazer aquilo que a gente já sempre queria que tivesse, a veracidade dos dados, porque as informações são em tempo recorde. Hoje nós estamos fazendo algumas duplicações de informações, obrigações acessórias, mas vai chegar uma época que o E-Social, por si só, já vai me dar a DIF pronta, a RAIS pronta, o CAGED já faz hoje pronto. Então, quer dizer, o sincronismo das informações é crucial. Cuidado também com relação ao cartão de crédito. Este é a fonte maior da pessoa jurídica do governo federal, ou seja, do agente ativo, Receita Federal do Brasil, que é o titular desta aplicabilidade, de fazer a colocação em malha para prestar conta conta do cartão de crédito. Por quê? Porque débito e crédito tem que fechar. Eu não posso ganhar 1.000 e gastar 3.000. Estou devendo 2. Onde é que está o 2 que eu estou devendo? Para alguém eu estou devendo. Se eu gastei mais do que ganhei e paguei, é porque de algum lugar eu estou tendo alguma fonte ilícita. Então temos que tomar o cuidado com essas informações também. O sincronismo hoje é fantástico. Tá? Não tem mais como dizer, não fiz, fez. A Receita Federal sabe literalmente todos os nossos passos, inclusive quando nós começarmos a respirar, ela vai saber que nós estamos vivos e respirando.
Cláudia, muito obrigado pela entrevista.
Obrigada a vocês também, desculpa alguma coisa, mas estamos à disposição para qualquer coisa. E mais um alerta, não deixe para o final, vamos ser um brasileiro britânico.